Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai começar a edição da noite, mas antes, Pedro Queiro, vamos às notícias em destaque.
O Governo diz que há consenso político para novas medidas de combate à corrupção. Acabou a sangria de profissionais na banca, diz o presidente do BPI em entrevista à Renascença. Os partidos estão unidos no combate à corrupção, é o que garante a Ministra da Justiça. O Governo já se reuniu com alguns dos partidos com centro parlamentar, assegura que estão alinhados. Rita Judice diz mesmo que a regulamentação do lobbying vai ser uma das grandes linhas de ação no combate à corrupção.
Pareceu-nos claro que há uma grande união de propósito no combate à corrupção, é um tema transversal e que une todos os partidos, os que já ouvimos e, por certo, os que iremos ouvir na segunda-feira não terão uma postura diferente neste propósito e vamos trabalhar em conjunto agora, nos próximos dias, vamos ouvir também da sociedade civil, vamos a pedir agora alguns contributos dos partidos que hoje ouvimos. A regulamentação do lobbying é, de facto, um tema que foi transversal a todos. Há consenso quanto a essa matéria, e já houve trabalho feito parlamentar, designadamente, portanto é olhar, trabalhar e aprofundar esse tema.
Segundo a Ministra da Justiça, há então consenso entre os partidos acerca da regulamentação do lobbying. Rita Judice garante que o combate à corrupção vai ser um trabalho feito em conjunto. O presidente do BPI acredita que já foi alcançado o objetivo de redução de trabalhadores na banca. Será muito difícil cortar mais. São declarações de João Pedro Oliveira e Costa, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença.
Eu penso que nós chegámos a um momento onde nós estamos entre as melhores práticas da Europa. É dito pelos supervisores, por isso quer dizer que nós, possivelmente, em termos de eficiência, estamos num ponto que eu diria que será muito difícil, em termos de número de pessoas, por exemplo, irmos muito mais abaixo. Acho que é muito difícil. A banca está-se, como outras empresas, estamos-nos a reinventar. Se calhar temos menos pessoas nos balcões, mas temos mais pessoas na inteligência artificial, mais pessoas na tecnologia, mais pessoas na atenção ao cliente, na qualidade de serviço. Vai mudando um bocadinho as funções.
Só entre 2010 e 2023, os cinco maiores bancos fecharam mais de 2 mil balcões e eliminaram 16 mil postos de trabalho. No último ano, encerraram 26 balcões. Ficaram os bancos com menos 331 funcionários. A entrevista do presidente do BPI vai ser transmitida este sábado, a partir do meio-dia. Fica depois disponível no site da Renascença e também em podcast. O Chega vai avançar com uma contraproposta, mas admite vir a votar a favor da proposta do governo, de descida do IRS. Quando se chegar à votação, se nenhum diploma mais favorável aos contribuintes puder ser aprovado, o Chega vai votar a favor. Ventura diz, no entanto, que o mais natural é que o Chega se venha abster, mas não excluiu votar a favor da proposta do governo para reduzir o IRS e até admite aprovar iniciativas de outros partidos, nomeadamente da esquerda, que hoje não poupou críticas aos planos do governo. Para ajudar a perceber melhor o impacto desta descida do IRS, encontra no site da Renascença um conjunto de simulações. É só procurar o caso que mais se aproxime do seu para saber quanto vai poupar. Ao todo temos 77 simulações preparadas pela consultora EY. A especialista Anabela Silva dá o exemplo da poupança anual que a descida do IRS vai representar para um casal com apenas um filho, em que cada elemento tenha um vencimento de 2.500 euros brutos.
Sim, em 2023, um IRS de 15.664, apenas considerando o dependente, com as taxas atualmente em vigor introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2024, pagaria 14.194, portanto teria aqui uma poupança de 1.469, com a proposta do Governo. O IRS seria de 14.307,82 euros, portanto daria uma poupança adicional de 487 euros, portanto face às taxas atualmente em vigor.
Uma das 77 simulações preparadas pela consultora EY que pode ver em rr.pt. O preço da água no Algarve é em média 15% a 17% mais baixo que a média nacional, e isso não faz qualquer sentido. Quem o diz é Nuno Lacasta. O agora ex-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente considera que ter água mais barata numa zona de escassez do que nas zonas em que há abundância é um erro crasso e deixa um aviso. As chuvas de março deram ao Algarve 8 meses de água. As barragens da região estão apenas a 45% da capacidade máxima. Lá por fora, o pacote de ajuda à Ucrânia e Israel deve avançar amanhã no Congresso dos Estados Unidos. O projeto de lei esteve bloqueado na Câmara dos Representantes durante meses devido à oposição de um grupo de congressistas republicanos próximos do ex-presidente Donald Trump. Há sinais de que pode aprovar este sábado o pacote de ajuda externa para a Ucrânia, Israel e Taiwan, num valor total de 95 mil milhões de dólares, cerca de 2/3 destinados à Ucrânia. Já a seguir, a edição da noite.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença. Cristina, Ricardo e Joana pertencem a um grupo que está a crescer, o dos portugueses que foram diagnosticados com cancro antes dos 50 anos. É cada vez mais frequente encontrar pessoas mais jovens nos corredores de tratamento das várias unidades de saúde do país. Do choque inicial à luta inevitável, as histórias destes três jovens adultos mostram as forças e as fraquezas do combate às doenças oncológicas nesta faixa etária. É uma reportagem do jornalista João Carlos Malta.
A vida de Cristina Pereirinha seguia uma velocidade estonteante. Uma carreira ativa e brilhante, família forte e saudável e muitos, muitos projetos. Tudo como seria de esperar para uma mulher de 42 anos. Até que, de repente, sem aviso prévio, chega o diagnóstico que nunca esperou. Cancro da mama triplo negativo. Foi um choque. O mundo ficou virado de pernas para o ar.
Assim que lhe dão estas notícias, parece que não anda, parece que flutua. Parece que não está a acontecer consigo, parece que está a ouvir ao longe. Houve coisas que eu não me consegui lembrar, entretanto, que o meu cérebro só fechou para isso.
Cristina pertence a um grupo que está a crescer, o dos homens e das mulheres com menos de 50 anos que são diagnosticados com qualquer tipo de cancro. Ainda há pouco tempo, o tema ganhou grande visibilidade com o anúncio da Princesa de Gales, Kate Middleton, que após uma temporada sem exposição pública, revelou estar a fazer tratamentos para um cancro. A empresária e agora instagramer Cristina Pereirinha relembra todos os medos que em 2021 sentiu ao iniciar o processo de tratamento.
Assim que entrei em todo este processo, fazer todos os exames foram um bocadinho assustadores. Eu confesso que chorei porque pensava que ia deixar de ver o meu filho. Era assim a maior preocupação que eu tinha, era não ver o crescimento do Lucas. Ele na altura tinha 8 anos. Socialmente, depois de saber este diagnóstico, foi complicado para mim, porque eu sou, na verdade, empresária e faço grande parte da exposição pública, da parte comercial da empresa. E sabia que ia ter muitas alterações físicas e tive que, de alguma forma, também explicar isso, porque eu sabia que ia ser um entrave.
Foi um ano e meio de luta de uma nova realidade, de transformações sucessivas no corpo, mas houve uma que lhe custou particularmente. Cristina, ainda assim, não se deixou cair.
As sobrancelhas, aí eu chorei. Olha, foi para mim porque as minhas sobrancelhas caíram de um dia para o outro. Eu fiquei apenas com um pelo nas sobrancelhas. E eu disse cá para mim, não vou arrancar este único pelo que não caiu. Se não caiu é porque não era para cair, não vou arrancar. Vou aprender a desenhar. Não sabia como desenhar, andei a ver tutoriais, não conseguia de maneira nenhuma. O que é que eu fiz? Agarrei em mim. Fui a um shopping e no shopping tive a sorte de encontrar uma menina que me disse: não vai sair daqui enquanto não souber desenhar as suas sobrancelhas.
No final do processo e de o ter superado, sentiu-se renascida. Tinha passado por um teste de vida muito difícil. Cristina quis viajar, fazer tudo a toda a hora, não desperdiçar um minuto. Uma ânsia enorme de viver. Estava neste processo quando pressentiu que algo não estava bem. Fez novos exames e o mesmo resultado do passado. Um novo cancro. Desta vez foi mesmo abaixo.
Foi um balde de água fria maior do que a mama. Porque quando me mete na cabeça que está curada e que nunca mais vai lidar com uma situação destas, que burra! Porque eu fazia exames 3 em 3 meses. Isto quer dizer que pode voltar. Uma coisa é, tem uma constipação. Vai-se embora. Pronto. Já tomou antibiótico, vai à sua vida, está certo. Aqui não. Aqui depois de uma doença oncológica, continua a ser seguido.
Certa agora de que tem uma doença crónica e a enfrentar atualmente a terceira recidiva, uma metástase na cabeça, há um verbo que Cristina não conjuga. O verbo desistir. Por isso, quer estar preparada para lutar.
Eu quero preparar o meu corpo, a minha mente, para estas coisas. Eu quero tornar-me cada vez mais forte, com exercício, com alimentação, com o meu estilo de vida, com a minha parte psicológica resolvida para... Estes embates são fortes, são muito fortes a nível físico, mas são muito fortes a nível emocional.
Teresa Vaz, diretora do Serviço de Oncologia do IPO de Lisboa, confirma que tem havido um aumento de diagnósticos na população de jovens adultos.
Tem havido, de facto, uma tendência de aumento no diagnóstico de casos de cancro, principalmente abaixo dos 50 anos. Esse aumento ainda não é tão evidente abaixo dos 40.
Os dados de mortalidade do serviço revelam que 2 em cada 10 doentes com cancros diagnosticados antes dos 50 acaba por não sobreviver. A detecção mais tardia da doença, que se traduz em maior agressividade, pode ser uma das justificações para a percentagem atual.
Nós tínhamos cerca de 5 mil casos registados, sendo que 20% desses tinham falecido. Havia dados de mortalidade em 20% dos casos.
O cancro é associado a uma doença que atinge as pessoas mais velhas. E por isso, em algumas situações, todo o sistema de saúde não valoriza quando quem apresenta queixas é uma pessoa jovem, aparentemente saudável. Teresa Vaz reconhece que isto acontece frequentemente.
Há uma certa desvalorização mesmo entre os cuidados de saúde, não é? Porque, na prática, se uma pessoa diz, eu tenho aqui uma coisa na mama, a mãe não se conhece ninguém, aliás, em relação ao cancro de mama é terrível, porque apenas se valorizava até há pouco tempo os casos do lado da família e da mãe. Se uma tia tivesse tido cancro aos 40 anos, uma tia, irmão do pai, por exemplo, ninguém valorizava.
Foi o caso do professor de Biologia Ricardo Ferreira. A viver em Gondomar, sempre que ia ao centro de saúde, e já na casa dos 40 anos, abordava as questões hereditárias relacionadas com o cancro e o peso que poderiam ter nele.
Sempre foi muito saudável, nunca tive grandes problemas, grandes doenças, mas das vezes que ia ao médico de família, sempre fui abordando o caso, dizer que tinha esses problemas de cancro na família, se faria sentido fazer endoscopia, colonoscopia, para tentar despistar esse tipo de problemas. E em todas as conversas, a minha antiga médica de família sempre me disse que se não tivesse sintomas não faria sentido nenhum, só poderia ser a partir dos 50 anos, era o protocolo.
Na família de Ricardo não faltaram casos fatais de cancro do aparelho digestivo. Conta pelo menos 3 do lado paterno. O pai também luta contra a doença e teve de retirar o estômago. Por isso mesmo quis tirar a limpo se teria algum marcador genético que podia pré-anunciar o aparecimento da doença.
Eu que estava negativo, isto é, que eu não apresentava ativo esse gene. Isso obviamente me descansou, mas ao mesmo tempo também descansou a minha médica e disse-lhe que, como, embora tivesse historial, a análise genética dizia que ele não estava, o gene não estava ativo, que não faria sentido fazer as análises antes e daí ter sempre prolongado no tempo.
Depois do Covid mudou de médico de família e houve uma nova estratégia. Apareceram ao mesmo tempo os primeiros sinais de que algo não estava bem.
Cerca de 2 meses antes de ser atribuído médico de família, eu detectei nas fezes o que me pareceu ser sangue e associei então, na altura desvalorizei um bocadinho, mas associei provavelmente se calhar uma hemorroida, uma situação desse género.
Era a altura de finalmente fazer exames mais específicos e aí veio a confirmação.
Fiz a análise, a colonoscopia, pronto, e quando acordei da sedação, a médica informou-me logo que eu tinha um tumor no intestino e que, pelo aspecto, seria um tumor maligno.
O professor de Biologia olha em retrospectiva para o caso e até entende o racional económico e social de não ter feito antes exames. Ainda assim, tem alguma amargura por não ter sido mais expedito.
Não deixo de pensar um bocadinho que, se calhar, o facto de eu insistir de vez em quando, se calhar a médica devia ter percebido que poderia alguma coisa, mesmo que eu não tivesse diretamente a sentir, poderia alguma coisa estar a fazer com que eu insistisse um bocado nessa situação. E eu sinto que se calhar eu deveria ter feito, é o único arrependimento que tenho. Mesmo que se calhar que não fosse através da médica de família, se calhar eu próprio devia ter feito a colonoscopia mais cedo.
Vítor Neves, presidente da Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, a Europa Colon, pede aos médicos para valorizarem os sintomas que os mais novos relatam. Isto porque o dia-a-dia mostra-lhe que a realidade de incidência etária está a mudar.
Tem aparecido em estados já bastante adiantados pessoas muito jovens, 30 anos, 35, 40, 45. Portanto, este é um facto que nós, aqui na Europa Colon, e também na Europa, através das ligações que temos, dizem-nos que a idade da incidência está a baixar.
O responsável da Europa Colon pede que sejam adotadas as medidas de prevenção que estão protocoladas, mas que não têm sido aplicadas.
É que se consiga implementar o rastreio de base populacional, que está perfeitamente editado, normalizado, despachado, e que Portugal tem de adiar a sua implementação.
Para a radialista Joana Cruz, a vida mudou 2 vezes muito rápido. Primeiro, foi uma mudança que a atingiu e ao mundo inteiro. A pandemia da Covid levou a repetidos confinamentos e à mudança de hábitos de vida. Como se não bastasse, seguiu-se o diagnóstico de cancro da mama. Só foi detectado em fase muito inicial porque a animadora da RFM não ficou pelo resultado dos primeiros exames.
O médico disse-me na ecografia, as primeiras palavras foram: não é cancro, é um quisto, não se preocupe, daqui a 6 meses repita o exame. e eu fiquei descansada da vida. Pensei, saíram-me 30 quilos de cima, porque estava aqui nervosa com isto e fiquei descansada. Mas eu pensava muitas vezes numa palavra que é repete.
Foi isso que fez. Repetiu e à segunda chegou o diagnóstico de cancro. Tem bem presente o que pensou?
Lembro-me que pensei que isto não me dava jeito nenhum agora, até porque eu queria de férias. Eu sou uma pessoa que gosta de tirar férias no início do ano, porque está frio aqui eu vou para o calor. Isto não me dava jeito nenhum agora na vida. Mas logo a seguir pensei, seguindo as palavras do médico, é se é alguma coisa, então trata-se, então vamos tratar.
Joana Cruz conta como viveu o processo de tratamento e as transformações que foram ocorrendo dentro dela e na aparência física.
Abracei cada momento do processo, de tratamento. Sabia perfeitamente o que é que iria acontecer e pensei, é um processo, portanto vamos abraçar isto. Vamos digerir, para mim foi o que fez mais sentido, foi digerir da melhor forma possível, vivendo as coisas conforme, era como o Rubén Amorim dizia, jogo a jogo, vamos jogo a jogo.
Foram 8 meses de tratamentos até entrar em remissão. E no final, uma sensação que à partida até pode parecer paradoxal.
Durante o processo, há um fenómeno que é engraçado, a atriz a Carla Andrino, quando falávamos, que ela também teve cancro de mama aqui há uns anos, e falávamos sobre isto, ela dizia-me, Joana, eu não sei porquê, mas eu senti-me durante o processo de tratamentos poderosa, eu estava empoderada.
O cancro é uma doença que muitas vezes parece aleatória. Não faltam pessoas que sentem ter feito tudo certo e têm o resultado errado. Teresa Vaz, diretora do Serviço de Oncologia do IPO, descreve o que está na base deste sentimento.
As pessoas chegam lá e dizem, eu tenho 35 anos, fiz tudo bem. Eu não tomei a pílula porque achava que me podia fazer mal e não sei o quê. Faço exercício, tenho um peso adequado, tenho uma dieta adequada, fiz as vacinas todas. E as pessoas acham, isso é um dos pedidos, mesmo sem critérios outros, tem que ser a genética. Eu tenho que ter uma alteração genética que me provocou isto. E depois, às vezes, a genética também não explica.
A especialista relata como se tenta desmontar a ideia de que não importa o estilo de vida que se tem e os cuidados com a saúde.
Há pessoas que estão em fim de vida e ainda não aceitam porque fizeram tudo bem. E é um desafio, porque parte do nosso papel é levar as pessoas a aceitar. E para que eles não entrem nessa roleta, ou aceitam, eu fiz tudo bem. Porque é que agora quero lá saber? Eu fiz tudo bem e acabei por ter cancro do pulmão, por ter cancro do intestino, porquê? E o que nós tentamos dizer é, olha, fez tudo bem. E isso não é mau. É bom. Claro que nós não conseguimos explicar tudo. A ciência não explica tudo. Há coisas que nós ainda não conseguimos explicar.
No IPO de Lisboa, centro de referência em muitos tipos de cancro, o diagnóstico nos últimos 3 anos de pessoas entre os 18 e os 49 anos ronda os 4.400 casos, dos quais 27% correspondem a cancro da mama. O número de casos de cancro registados nesta faixa etária é superior nas mulheres, sendo que os especialistas admitem que esta diferença está associada ao número de casos de cancro da mama e tumores ginecológicos.
Esta reportagem pode ser lida na íntegra no site da Renascença em rr.pt.
Edição da noite.
No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o município de Grândola inaugura amanhã um museu dedicado à canção Grândola Vila Morena, que se tornou senha da Revolução. A jornalista Marisa Gonçalves conta-lhe o que vai poder ver e traz-lhe a voz e a memória de um dos protagonistas da gravação desta canção há mais de meio século.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade.
A voz é do cantor Francisco Fanhais. A letra é de José Afonso, que a escreveu após uma visita à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense de Grândola, em 1964, e onde esteve a atuar. Zeca Afonso deixou-se, na altura, contagiar e inspirar pelo ambiente que sentiu naquele recanto do Alentejo.
A letra é fortíssima. O Zeca estava muito, muito inspirado nessa música e poema que ele fez de agradecimento, reconhecimento depois de ter ido lá a Grândola no dia 17 de maio de 1964. Estávamos em plena ditadura, em plena guerra colonial, e ele sentiu dentro daquela sociedade musical Fraternidade Operária Grandolense, um espírito muito grande de liberdade, de poder falar à vontade, de fraternidade, entre solidariedade, uma grande união, uma grande amizade entre todos, por contraste com tudo aquilo que se podia sentir no país.
A canção faz parte do álbum Cantigas do Maio. Foi gravada num estúdio a cerca de 30 quilómetros de Paris, sob a direção musical de José Mário Branco, que já estava na altura exilado em França. A ele se juntaram Francisco Fanhais, Zeca Afonso e Carlos Correia.
E então José Mário disse, nós aqui não vamos fazer instrumentação nenhuma, isto é uma moda inspirada nos molde da música alentejana, portanto o que vai acontecer é simplesmente vozes, mais nada. E ele tinha na memória os grupos de trabalhadores que no fim do dia de trabalho voltavam para casa e iam cantando para rua abaixo. Vamos fazer aqui assim uns passos, que é imitar os grupos alentejanos aí para rua abaixo, arrastando os pés, e vamos depois pôr as vozes. Bom, no estúdio onde estávamos a gravar não havia maneira nenhuma de nós obtermos aquele efeito dos pés a arrastar no chão, porque o estúdio tinha um chão lisinho e, portanto, por mais que nós tentássemos, não resultava.
Foi preciso, então, improvisar e sair mesmo para a rua. Ali perto se encontrou um local com gravilha no chão, as condições ideais para reproduzir o ritmo e o som dos passos.
Demos os braços, experimentámos e resultava perfeitamente no efeito que o Zé Mário queria e que nós também concordámos que era ótimo para iniciar a grândola, não é? Acontecia um problema, é que junto do sítio onde esses passos podiam ser gravados passava uma estrada. Portanto, quando nós começássemos a gravar os passos, por mais que nós quiséssemos evitar a passagem de carro, era completamente impossível. Então, a única hipótese que nós temos é gravar isto de noite. E, efetivamente, eram 3 da manhã, quando nós fomos para essa zona onde havia a gravilha, os 4, portanto o Zé Mário, o Zeca, obviamente, o Carlos Correia, que era quem na altura acompanhava o Zeca à viola, e eu próprio.
E foi assim que, nesses alvores de uma madrugada fria de outubro de 1971, em França, surgiram os primeiros passos que já eram de revolução, embora ninguém o pudesse adivinhar. A grândola Vila Morena viria a ser a segunda senha transmitida pela rádio e passou na Renascença como sinal para que fosse dado início às operações.
Nenhum de nós imaginava, não é? E sinto muito contentamento muito grande e uma alegria muito grande por também conseguir ouvir aqueles passos e quando os militares encarregados de fazer o golpe militar ouviram aqueles passos e aquela música da grândola, sinto uma alegria grande em saber que foi também ao som da minha voz e dos meus passos que a revolução começou, digamos assim, não é? Cada vez que a grândola é cantada, é como se nós recuperássemos asas e recuperássemos força para não desistir deste combate diário pela transformação do nosso país numa terra onde cada vez mais vale a pena viver.
Toda a história do poema escrito por José Afonso, que se transformou em canção e depois em senha do 25 de Abril, pode agora ser conhecida no novo núcleo museológico em Grândola. Assim adianta o autarca António Figueira Mendes.
Este museu representa tudo aquilo que foi o Estado Novo, aquilo que foi a censura, foi a prisão, o que era a história de Grândola e do país, numa homenagem ao Zeca, naturalmente, mas também aos resistentes grandolenses, aos resistentes antifascistas portugueses, que ao longo dos 48 anos resistiram ao fascismo.
O presidente da Câmara de Grândola conta que a exposição recorre a uma tecnologia interativa para ajudar a explicar melhor os acontecimentos.
Quando entra no museu, tem aqui as várias fichas de muitos dos presos grandolenses. Depois tem uma biblioteca que contém os livros censurados. E quando entra, por exemplo, dispara uma gravação do Zeca a explicar como é construída a canção, podemos ouvir gravações, podemos ouvir os relatórios e as interrogações dos PIDs, enfim, um conjunto de meios que torna este museu muito original.
Uma viagem inédita no tempo é a proposta da autarquia de Grândola no âmbito destas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Zeca Afonso iria estrear a Grândola Vila Morena em Santiago de Compostela em maio de 1972. A canção tornou-se num símbolo da luta popular.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. o ovo é quem mais ordena. Dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Muito para conhecer no novo Museu Grândola Vila Morena, instalado no primeiro andar do edifício dos antigos passos do concelho. A inauguração está marcada para este sábado às 15h. Vai contar com um momento musical protagonizado pela banda filarmónica da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense.
Edição da noite.
O Teatro Circo de Braga completa 109 anos no próximo domingo. Em vésperas de aniversário, a Renascença conversou com Maria Esteves, que há mais de meio século é um dos rostos desta que é a mais emblemática sala de espetáculos da cidade, Isabel Pacheco.
Dos 109 anos do Teatro Circo, 54 são dela. Maria Esteves entrou pela primeira vez na bilheteira da sala de espetáculos aos 17 anos e hoje, com 72, ainda por aqui anda.
Fez no dia 1 de dezembro 54 anos. É uma vida, não é? E que eu amo. Por isso, é uma história muito bonita. E apaixonei-me cá no teatro, com 17 anos.
Estávamos no último ano da década de 60, numa altura em que o teatro vivia sobretudo do cinema. 5 anos depois, acontecia a Revolução de Abril.
E foi bom porque depois do 25 de Abril nós tivemos outra liberdade aqui no teatro, não é? De passar filmes mais um bocado ousados. E aquilo era o máximo, percebe? Porque vinham atrás daquelas cenas mais picantes.
O cinema deu lugar aos espetáculos e às revistas e as portas do teatro abriram-se também à política.
O que mais me marcou aqui neste teatro eram os comícios. Porque era tanta gente que se punha aí na sala que eu até tinha medo que o teatro caísse. Porque era tanta... Meu Deus... Nunca vi gente entrar por aí dentro, mas tudo entrava cá dentro. Não havia diferença os partidos eram todos iguais.
A mais antiga sala de espetáculos de Braga continua a receber os políticos, o cinema e os artistas do teatro, da dança e da música, tudo para consolo de Maria.
Sabe o que é que eu adoro? É estar aí o teatro cheio e eu entrar dentro daquela sala. Consolo-me toda de ver aquela sala, esta sala, porque ela é tão bonita, mas com público. E com um espetáculo em si, é maravilhoso, é maravilhoso.
Uma história de vida que se cruza com a história centenária da Sala Bracarense, que quer ser casa de todos. Essa é cada vez mais a aposta, sublinha o diretor artístico Luís Fernandes.
Portanto, Braga é uma cidade em transformação, em ebulição, em que a sua própria demografia está a ser alterada e é fundamental que estruturas como o Teatro Circo acompanhem e façam essa leitura e que adequem o seu discurso e o seu posicionamento para todos estes públicos.
E é a pensar nos diferentes públicos que o teatro prepara a festa de aniversário num formato diferente que se estende por 2 dias.
A ideia é essa, é ser agregador, inclusivo e acessível. Portanto, é importante também salientar que todas as atividades são de entrada gratuita, exceto os 2 espetáculos da sala principal, têm um custo simbólico de 5 euros, mas tirando isso, tudo é gratuito.
O espetáculo de dança Bate Fado, da dupla Jonas Enlender, abre a programação, que prossegue no sábado, com o concerto de Bruno Pernardas, numa festa em que há espaço para atividades para os mais novos, um concerto de música de câmara, e termina ao som da DJ, uma africana.
109 anos depois, a mais antiga sala de espetáculos da cidade de Braga continua a receber então políticos, cinema, teatro, dança e concertos.
Edição da noite. Edição da noite.